senhor presidente, senador Paulo Léo Paes, senador Racir. No dia de ontem, eu tive a satisfação de participar do lançamento de um livro do senador Pedro Simon, que leva o título A Diáspora do Povo Gaúcho. E achei, senhor presidente, procedente que eu, no dia de hoje, nessa minha fala, eu comentasse um pouco sobre o senador Simon e o seu livro. O evento, senhor presidente, aconteceu no Centro de Tradições Gaúchas Jaime Caetano Brau, onde centenas de pessoas estavam lá. Eu tive a felicidade, porque cheguei mais cedo, de ser o primeiro a receber o livro A Diáspora do Povo Gaúcho, senador Pedro Simon. É um belo livro, passei domingo lendo o livro e gostaria de dizer também, senhor presidente, que lá eu encontrei inúmeros amigos do meu torrão gaúcho, lá do meu Rio Grande. Mas eu quero aqui dedicar um carinho especial à senhora Ivete Simon, esposa do senador Simon, e o seu filho Pedrinho. Dona Ivete, sem sombra de dúvida, uma pessoa que merece todo o carinho e respeito do povo gaúcho e do povo brasileiro. Lembro que quando aqui cheguei, junto com o senador Zambiase, aqui no Senado, foi o casal Simon que nos recebeu em sua casa, com um jantar muito acolhedor, onde o Simon nos falou um pouco do que acontecia e de como é que tudo se dava aqui no espaço do Senado. Foi lá, há 8 anos atrás, que eu conheci o Pedrinho. Confesso que ontem, senador Papa Léo Paes, foi um momento também de emoção para mim. Quando o Pedrinho me disse, senador, foi o meu primeiro voto. Eu ajudei a eleger o senhor. Eu senti aquela franqueza, aquele carinho de um jovem adolescente e que foi fortalecido pela posição da família. Quero dizer que, naquele momento, eu conversei muito também com outro cidadão que eu gosto muito, que é o jornalista Luiz Fonseca, que trabalha com o senador Simon há décadas. Conversei muito também com a sua chefe de gabinete, Auritma, e posso dizer que eu tenho um enorme carinho por ambos, como também por toda a equipe do senador Simon e toda a sua família. Quanto ao livro, senhor presidente, não resta dúvida de que o nosso querido povo gaúcho, que tem uma história linda, uma gente guerreira, teve ontem uma justa homenagem por parte do senador Simon. Esta gente que saiu da sua terra e que foi desbravar novos horizontes, ajudando a construir riqueza e fartura por todo o país. O livro mostra exatamente isso, fazendo um panorama geral do êxito, mostrando a saga do povo gaúcho. Povo gaúcho que sai da sua terra e se desloca para todos os estados do país. Em sua apresentação, Simon diz: estima-se hoje que 1.200.000 gaúchos vivem fora das divisas do nosso estado. O meu colega, senador Simon, diz também com muita propriedade: esse assunto interessa a todos os brasileiros. É um assunto que interessa a todos os senadores, em especial aqueles cujos estados tiveram sua vida econômica modificada com a parceria feita com a chegada dos gaúchos. E esses estados são muitos. O livro acompanha, tal qual, a história do senador, que é um senador do Brasil, e fala da saída do nosso estado de um grande número de pessoas, principalmente agricultores. Muitos gaúchos quiseram buscar um quinhão maior de terra e essa perspectiva se abriu na região dos cerrados, das florestas, enfim, por todo o país onde eles foram acolhidos. O livro me fez viajar pela migração a Santa Catarina, Paraná, Cerrado, Mato Grosso, Amazonas, Bahia, enfim, pelo Brasil, mostrando como a força dos hábitos e costumes gaúchos se misturaram entre brasileiros de todas as regiões. Há que se ter coragem e fé para abandonar a terra onde está plantado o nosso coração, onde nossas raízes estão firmadas, para ir buscar novas chances em outros lugares. Todos sabem que o povo gaúcho é ligado à terra e às suas tradições. Então imaginem a dor que é se afastar, a dor que é se afastar e deixar para trás a terra da sua vida. Mas todos sabem que os gaúchos não fogem à luta e hoje estamos aí, espalhados pelo Brasil afora, ajudando a construir o desenvolvimento de outros estados. Achei a proposta do livro oportuna, interessante e muito feliz. Como é bom, e é bom sim, que o Brasil conheça a saga do povo gaúcho. Como diz o livro nas palavras do nobre senador, ao ler aqui sobre essa dramática aventura que nos últimos 30 anos transformou o Brasil num dos principais celeiros do mundo, você, gaúcho e brasileiro, sentirá o orgulho ao descobrir que os gaúchos foram os bandeirantes do século XX. Quero registrar ainda que somente um líder, senador Assir, com a grandeza do nosso senador Pedro Simon, faria um gesto como esse que ele fez ao autografar o livro. Ele escreveu: ao meu campeão devotos e líder de todos nós, meu irmão, senador Paim. Obrigado, senador Simon, e parabéns pelo seu livro. Tenha certeza que esse livro eu mostrarei, se Deus quiser, para meus netos, bisnetos, e com carinho especial e com certo orgulho mostrarei a sua letra e a mensagem que você dedicou a mim. Simon, parabéns. Seu livro resgata façanhas da nossa gente, a quem tanto amamos. Resgata a história do povo gaúcho. Senador Assir, por favor.
Cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, pelo seu pronunciamento, Paulo Paim, e cumprimentar o senador Pedro Simon por essa brilhante obra-prima, que retrata a história de muitas pessoas e muitas famílias. Retrata um pouco da história da minha família também. Minha mãe, que é gaúcha, nasceu no Rio Grande.
Olha, viu que foi felicidade para o Paraná, a sua presença no plenário.
Foi para o Paraná, lá eu nasci e lá eu segui o meu caminho. E estou hoje morando em Rondônia já há 28 anos. Então, essa história é a história da realidade do povo brasileiro, de parte do desenvolvimento, do crescimento, da produção agrícola do Brasil. Ela teve início, com certeza, no Rio Grande, com os gaúchos, com os italianos que vieram da Itália e se colocaram no Rio Grande do Sul. E ali cresceram, multiplicaram-se, mas não ficaram. Os pais ficaram, os seus filhos foram mais para frente, procurando novos horizontes e levando o desenvolvimento, levando o crescimento. Assim aconteceu conosco em Rondônia também. Rondônia é o estado que foi colonizado por paranaenses que vieram, a maioria do Rio Grande do Sul, por catarinenses que também a maioria vieram do Rio Grande do Sul, e pelos gaúchos, também paulistas e tudo mais. É um estado que tem muito a ver com a história do livro do nosso querido senador Pedro Simon. Meus parabéns a ele pelo livro e parabéns a Vossa Excelência por estar enaltecendo essa obra-prima para todos nós.
Muito obrigado, senador Garcia. Que bom que Vossa Excelência dá um testemunho vivo da própria história, falando dos seus pais e depois da sua própria jornada, ajudando, na minha avaliação, ao crescimento não só do seu estado onde nasceu, mas do estado de Roraima. Parabéns a Vossa Excelência. O estado Rondônia, parabéns a Vossa Excelência. Mas eu sei que Vossa Excelência ajudou a todos os estados, por isso meus cumprimentos. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar esse tempo ainda, que era a minha intenção hoje, depois dessa fala que fiz em relação ao senador Simon, fala um pouco da história do salário mínimo a partir do momento em que eu cheguei aqui ao Congresso Nacional. Senhor presidente, como os senhores sabem, trago em minha biografia uma história política marcada pela defesa do direito dos trabalhadores e a sua inserção numa sociedade mais justa. Senhor presidente, trago também cravado na minha alma com alegria uma luta permanente contra todos aqueles que discriminam as pessoas, ou seja, defendo que ninguém seja discriminado por motivo algum. Uma das minhas principais bandeiras sempre foi a valorização do salário mínimo, por entender que ele combate a discriminação. Senhores, escrevi um livro, Salário Mínimo, uma História de Luta. Num contexto de fortes injustiças sociais, o salário mínimo assume grande dimensão, na medida que afoga o contingente de trabalhadores que formalmente recebe o menor salário mínimo, o menor salário como remuneração, muitos dos benefícios, aposentados e pensionistas, ficam também na faixa de um salário mínimo. Há um depoimento da CNBB, que me lembro que eu usava ainda quando eu era deputado federal, que dizia que cerca de mais, senhor presidente, de 50 milhões de pessoas dependiam diretamente do salário mínimo. Temos que considerar ainda os trabalhadores que se encontram no mercado informal, que têm seus rendimentos também afetados pelas variações do salário mínimo. Ou seja, o reajuste do salário mínimo não beneficiam somente pessoas que o recebem mensalmente, como salário pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida alguma, encontra-se entre aqueles que são os mais necessitados do país. Defendo o salário mínimo como instrumento eficaz ao combate das desigualdades e de proteção social aos trabalhadores menos qualificados. O reconhecimento da importância do salário mínimo como um dos mecanismos de redução das desigualdades sociais é antigo. Me lembro aqui, me permita, senhor presidente, que quem travou uma batalha muito forte em defesa do salário mínimo, antes de eu chegar na Câmara, foi o ex-governador do meu Rio Grande do Sul, quando era deputado federal, Alceu Colares, do PDT, e rendo aqui a ele também as minhas homenagens. Mas lembro também que em 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, na qual tratava da questão social, principalmente no que se refere à dignidade humana do trabalhador e à condição dos operários. Nela, o Papa reconhecia a injustiça social, condenando a acumulação das riquezas nas mãos de um poucos e a pobreza e a miséria da imensa maioria da população do mundo. E recomendava a instituição de um salário para que um operário pudesse viver com dignidade em qualquer parte do mundo. Um operário vivendo uma vida simples, mas seguindo bons costumes, pudesse sobreviver, ou como disse, viver com dignidade em qualquer parte do mundo. Seguindo na história, teremos a primeira convenção da OIT, 1928, que tratou sobre a fixação do salário mínimo na indústria. A Lei 185, de 14 de janeiro de 1936, instituiu as comissões de salário mínimo, posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei 399, de 30 de abril de 1938, cujo texto estabelecia o salário mínimo como a remuneração mínima devida a todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época na região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Posteriormente, senhor presidente, tivemos o decreto 2162 de 1º de maio de 40, fixou os primeiros valores para os salários mínimos regionais em todo o país, que passaram a vigorar a partir de julho do mesmo ano. Uma reavaliação desses valores seria realizada após 3 anos de vigência sobre o que foi estabelecido em 40. Em 1948, temos então a Declaração dos Direitos Humanos, que reza no seu artigo 23. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.